Que carinha é essa, Márcia?
Ah, eu tô chateada.
O que foi?
Guerra, né? Guerra.
Ai, nem me fale.
É destruição, morte, morte, gente chorando pelos que perdeu e...
Pois é, uma coisa a gente ouvir falar da pessoa que tava doente, morreu, a outra veio um bombardeio e foi embora, né? Mas, como já diz o ditado, pra morrer basta estar vivo, né?
É, é verdade. É engraçado a gente pensar que a gente tem uma dificuldade tão grande de falar sobre morte.
Márcia, nessas horas eu não me vejo na gente, porque eu não tenho essa dificuldade. Eu respeito a dor da perda, eu respeito o sofrimento dos outros, assim como eu também gosto de ser respeitado, já perdi muita gente querida. Mas aquele ditado que muita gente fala de brincadeira, pra mim é verdade. Para morrer, basta estar vivo. Porque uma planta não morre, uma pedra não se quebra, as pessoas morrem. É o natural do final do ciclo de cada reino.
Você está falando isso? A gente vive numa sociedade que é muito apegada à matéria. E a gente é tão, mas tão, mas tão apegada à matéria que aqui, pelo menos, né, nos tempos contemporâneos, a gente não quer nem ver o corpo morto. O corpo é cheio de flores, todo enfeitado, tem até maquiagem,
verdade,
tem tudo. E aí eu me lembro muito, a minha mãe foi criada no interior. E lá, desde que ela era pequena, ela contava que cada vez que uma pessoa morria, ela era velada em casa. Então os amigos, os parentes vinham todos, passavam aquela noite dando suporte à família. No caso da família dela, o pai dela tocava violão, então eles passavam a noite cantando, cantando hinos, cantando outras músicas que a pessoa que morreu gostava. Então se tornava realmente assim, era um marco.
Curioso você falar isso, né? É, você falou da sua família. Eu também vou falar, mas por favor não pense que eu estou fazendo pouco caso, tá, da situação. Mas a morte, o velório também, na geração anterior da minha mãe, era velado em casa. Irmãos da minha mãe, quando morreram, era velado na mesa da sala. Mas enfim, o que eu quero dizer é que era um evento, porque era a oportunidade que a família tinha para se juntar. Então vinham pessoas de vários cantos do país, às vezes até um primo meu que trabalhava fora do país vinha, então a gente se via. Naquele momento de dor, mas a gente se via. E como a minha família sempre foi muito alegre, muito animada, era contação de história, piada, zoação, sai cada gargalhada, Márcia. Eu adorava, eu quando criança, eu adorava ir para velório para rever a família.
Agora você vê, né? O marco do fim trazendo a importância do vínculo.
Pois é.
Né? Dentro disso que você está trazendo, o que que acontece, né? Quando a gente perde alguém, é a sensação de um vazio. Eu perdi.
Sim.
Eu não vou mais ver essa pessoa, não vou mais ter para quem contar as coisas, não vou ter mais para contar a minha vida para essa pessoa, não posso. E aí você traz exatamente a demarcação do vínculo. Na hora da perda, o vínculo está ali presente.
Sim.
E hoje a gente tem uma coisa tão burocrática, né? Eu vou lá no enterro do fulano para marcar presença.
Para fazer social.
Para fazer social para o fulano não dizer que eu não fui. Aí vou lá, tá, dou as minhas condolências e me mando, porque eu gosto desse negócio de morte. E aqui não vai nenhuma crítica, né? É simplesmente uma constatação de que a gente está vivendo assim.
Sim. E se a gente procurar ver a definição de morte, morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo, o fim da vida humana. É só isso.
É, o fim da planta, da flor, da tartaruga, do peixinho.
E aí você viu que eu incluí dos reinos, uma pedra também quebra.
Sim.
Então a pedra vai morrer, não tem... Eu não sei como é que é a vida de uma pedra, mas ela também, ela muda.
Os planetas morrem.
Pois é. Por que que a gente, que é tão apegado, ou quer ter o controle de tudo, a gente não pode ter um fim também?
Sabe o que acontece? A nossa vida que a gente considera única, suprema, perfeita, ela tem limites. E esses limites nos conduzem ou a uma morte acidental ou uma doença que vai levar à morte. Então a gente, através da morte do outro, a gente toma consciência de que a gente também é finito, que a gente também vai embora.
E se a gente se valoriza muito, eu sou tão importante, eu sou tão especial que eu só posso findar com uma causa justa ou muito nobre. É isso que você quer dizer?
O que eu quero dizer é que a gente se apega demais e a gente acaba se agarrando a promessas que são uma ilusão. Que a gente vai continuar, que a gente não vai morrer. Então são 950 mil plásticas, 350 mil tratamentos revolucionários para prolongar a vida.
Se eu tiver uma ruga, a morte vai estar mais perto.
Batendo na porta e me dando a consciência de que eu sou finito. Então, o que eu vejo é que, assim, no fundo, a gente afasta a noção de morte e o próprio morto das vidas da gente, porque a gente nega e reprime, psicologicamente falando, o fato de que a gente é finito, o fato de que a nossa vida é limitada.
É difícil olhar para isso, né?
Sim. Me lembro do filme Highlander, né?
É.
Quem quer viver para sempre?
Sinceridade, eu não queria, não. Eu lembro daquele filme, já que você citou, O Homem Bicentenário. Todos os que eu amo não são imortais. Então, para que eu vou querer ficar sozinha?
Uhum.
E não tem aquela piada que fala também, você vai ficando velho quando vai diminuindo o número de amigos e parentes no seu velório, a probabilidade? Para que eu vou querer, então, ter um velório que só vai ter jovens, só vai ter os filhos, e às vezes nem os filhos, porque eles foram primeiro que eu.
É verdade, a questão da morte, né, ela é um ritual de passagem. E a gente esquece disso.
E olhando pra gente como ser humano perecível, pra que eu vou ter uma longa vida? E aí quando eu falo longa vida, não é uma vida com saudável, é uma vida longa, bicentenária, vamos dizer assim. Se meus órgãos são perecíveis.
É, a gente vê com assombro, né? Ah, fulana lá não sei aonde, com 120 anos. E às vezes a gente olha aquela imagem, a pessoa está até assim, bacana, e aí aquilo dá um alento para a gente que fala assim, caramba, eu posso ver os filhos dos meus filhos com saúde.
Até aí, ok, eu também venero muito e gostaria até de fazer isso. Mas imagina, você morre hoje, 60 anos, a outra pessoa morre com o dobro da sua idade. Ela viveu o dobro do que você viveu, só que ela sofreu o dobro do que você sofreu. Então, quando você vai botar na balança da vida, valeu a pena viver tanto?
Sabe o que eu penso? Eu acho que, assim, vale a pena a gente viver o que a gente pode viver com qualidade, com entrega, com interesse, até a doença.
Exatamente.
Até a doença faz parte da vida também.
Exatamente.
A gente não pode falar de morte sem falar de vida, não pode falar de vida sem falar de morte.
Márcia, os amiguinhos lá da pele amarela do Olímpio Chato, os orientais, Lao Tse já dizia isso, eles prezam a qualidade de vida. Para você não ter uma vida longa, numa condição de mequetrefe, ao quebrado, viver enquanto tem saúde. Quando a saúde acaba, acabou a vida.
Eu estou me lembrando aqui, ouvindo você falar, a medicina recentemente, entre aspas, ela entrou com a questão dos cuidados paliativos.
Sim.
Né, que visam exatamente o quê? Em vez de você ficar furando a pessoa, botando em aparelho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, está constatado que não vai ter reversão aquele quadro? Então, os cuidados paliativos vão tratar de dar qualidade de vida àquele final de vida.
Exatamente.
Para que a pessoa possa ficar ali tranquila, sendo cuidada, recebendo todo um apoio para esse momento, a família também recebendo apoio. Isso é uma coisa muito
bacana. E o que a medicina vê como cuidado, sabe como é que eu vejo, Márcia? Como respeito. Respeito à vida, respeito à família.
Sim.
E aí, numa dessas minhas pesquisas, eu estava lendo lá. E aí veio a pergunta, né? O que é morte para você? E aí dizia assim, a morte é tratada como algo triste e doloroso. Isso significa encarar que, assim como outros processos, como o nascimento, a morte é um estágio da vida, o qual sabemos que virá implacavelmente para todos nós. É o momento em que a vida se cansa, se esgota, até o seu adormecimento total.
Você me fez lembrar da história dos rituais de passagem. Né? Cada mudança significativa, cada acontecimento assim, importantíssimo na vida da gente, exige uma representação cultural, que a gente chama de rito de passagem. Uhum. Então, a gente tem os ritos de separação. Uma festa de formatura é um rito de separação, de uma vida de estudante para uma vida profissional. Um sepultamento É outro rito de passagem, um rito de separação.
Exatamente.
O convívio com a pessoa e a partir dali só a memória.
Isso.
Né? A gente tem outros tipos de rito. A gente tem, por exemplo, gravidez. Né? O período da gravidez é um rito de passagem.
Os 15 anos da menina,
os 15 anos da menina. O batismo, o casamento, o primeiro dia de aula. Né? Os trotes da universidade, quando não são violentos, é claro,
sim,
eles não deixam de ser rituais de passagem de uma chegada numa nova vida.
Isso.
Então, assim, a vida da gente é cheia de rituais de passagem. E a vida da gente é cheia de pequenas mortes.
Exatamente.
Né? Porque quando termina um ciclo, a criança, quando entra na adolescência, né? Quantos e quantos adolescentes olham para trás e têm uma certa nostalgia, não sabem nem de quê.
Exatamente, o primeiro beijo, a primeira transa, que é curioso para todo mundo, mas depois que chega, acabou a infância.
Acabou, né? E muitas vezes eles olham para trás e dizem assim, ai, eu gosto tanto de lembrar das minhas festas de aniversário. O que, que é isso? É exatamente um processo de luto por algo que foi perdido.
Sim,
que
faz sentido.
Que morreu. Uma infância que morreu, morreu. Não porque você morreu, a pessoa morreu, mas porque aquela etapa passou, aquela etapa fechou, cessou, findou.
Se o homem pode nascer, ele pode crescer, amadurecer, evoluir, procriar e por que não morrer? São tudo fases. A gente fica querendo só as coisas boas, né? Ou o que a gente acha bom.
É isso que eu ia dizer. Quem é que disse que morrer não é bom?
Sabe o que eu acabei de lembrar? Daquela história da Sandra Maurani na entrevista. Daquela mãe que queria a todo custo o filho.
Uhum.
Mas será que ia ser bom?
Pois é.
Então a gente vê o nosso lado. Né? Como o doente lá, que está moribundo. Eu quero que ele melhore. Claro, todo mundo quer que melhore. Mas eu quero que ele fique vivo. Mas será que ele vai ficar vivo com saúde?
Você me faz lembrar... Quantas e quantas vezes as pessoas pedem, ah, reza por fulano, reza por cicrano, mas reza pedindo o quê? E aí eu não vou nem entrar no mérito de a quem, mas reza pedindo o quê? Reza pedindo para a pessoa se restabelecer? Reza pedindo para a pessoa ficar viva? A que preço, como você está falando? Ou reza pedindo, seja lá quem for ou o que for, que se cumpra aquilo que for melhor para aquele organismo?
Márcia, quantas e quantas vezes eu já vi pessoas pedindo, fazendo pedido de reiki para pessoas hospitalizadas. A pessoa morreu. Foi o reiki que matou? Não, ela ficou curada. O reiki é uma energia universal que tem uma inteligência a qual a gente desconhece e vai fazer o que aquele corpo precisa.
Uhum. E às vezes tudo que aquele corpo precisa
era se desligar da vida.
Encerrar.
Exatamente. Só que a gente não consegue entender ou ver por esse lado, né?
Quantas e quantas histórias a gente ouve de pessoas que estavam na UTI, não sei quanto tempo, e aí alguém da família que é muito importante para essa pessoa, chega, senta do lado e com toda a dor que está sentindo, diz assim, pode ir, a gente vai ficar bem. E horas depois a pessoa morre.
Porque era tudo que ela estava precisando, ouvir ou sentir.
Né? Ouvir que tá tudo bem, a gente vai ficar bem. E quando for a hora, a gente vai se encontrar, se a pessoa acredita nisso.
Exatamente. Se a gente faz parte de um universo e todos fazem parte de um, a gente, de certa forma, vai se encontrar, sim.
Sim.
Há uma diferença em morrer e ser esquecido, Márcia.
É a grande questão, né? Eu vou morrer e ninguém mais vai lembrar de mim.
Aí é que tá. Você já ouviu aquele ditado? Plantar uma árvore. Ter um filho, escrever um livro. São três coisas que cada pessoa deve fazer durante a sua vida, já dizia o poeta cubano José Martí. Se você fez pelo menos um desses três, o ideal é fazer os três. Mas se você já fez um desses três, você deixou a semente. Você vai ser lembrado.
E a gente esquece disso, né? A gente deixa sementes nas pessoas, a gente deixa sementes nos filhos.
E uma coisa que a gente precisa também abrir a mente, vamos dizer assim, ou olhar com amor, que eu não posso ter filho, ou infelizmente nessa vida eu não pude fazer um filho. Mas será que você não produziu nada?
Será que você não gerou nenhum bem para o outro?
Nenhum projeto, nenhuma obra, nenhuma pintura, nenhum origami que seja que outras pessoas vão ver.
Nenhuma diferença na vida do outro?
Exatamente.
Né? A gente esquece muito disso. A nossa semente está presente. naquilo que a gente oferece ao outro, naquilo que a gente oferece à vida. Você me fez lembrar do Bert Hellinger?
Sim.
Ele fala coisas muito interessantes sobre a morte.
Eu adoro.
Né? E são coisas assim instigantes que, num primeiro momento, a gente fica meio confusa.
Até não entende.
Ele diz que a morte é sempre oportuna.
Agora quem não entendeu fui eu.
É, pois é. Ele diz que ela chega porque já não há mais lugar para aquela pessoa entre os vivos.
Tá certo. Me convenceu.
Ela vai ser oportuna porque chegou o nosso tempo. Ele se esgotou. A gente já cumpriu o que nos cabia. A gente já criou filho, a gente já viu neto, a gente já fez o projeto que a gente precisava, plantou árvore, escreveu o livro.
Exatamente.
Né? E porque às vezes a gente precisa se recolher para dar lugar para os outros que estão chegando.
Porque tudo você, né? Deixa né? Outros fazerem também.
E é quase filosófico a gente pensar nisso, né?
É.
A gente precisa se recolher porque outros estão chegando e precisam desse lugar, dessa atenção. E aí a gente vai ser simplesmente recolhido pela morte de volta à nossa origem. E essa origem é o local da onde a vida emerge e para onde ela submerge. Chega a ser poético, né?
Sim. Eu fico pensando, Márcia, chorar pela morte de um ente querido nos traz tristeza, saudades. Mas lutar contra o ciclo natural ou não aceitar a morte de um ente querido é o quê? Seria ego? Seria apego exagerado?
Quando você fala seria ego, o que você quer dizer?
Que a pessoa se sente muito importante, que ela quer ser maior do que o dom da vida. E quer segurar a pessoa eternamente ali enquanto ela vive, né? Porque ela vai morrer também.
Se você disser que essa importância que a pessoa se arroga é uma forma de defesa.
Tá, ela tá se defendendo, mas tá se defendendo do quê? Porque ela não quer perder.
De uma dor, da dor da perda. Porque quando a gente fala às vezes assim, é ego, é como se a pessoa fosse meio má, né? Meio egoísta, né? E é uma defesa contra uma dor profunda, que é a dor de perder alguém que eu amo. Porque se eu perder alguém que eu amo, vamos voltar para aquilo que a gente falou antes, eu também vou embora em algum momento. Né? E aí eu vou voltar para o Hellinger. Quando a gente se enraiza naquilo que ele chama de origem, e o que, que ele chama de origem? É o início e o fim de tudo.
A origem?
É o início e o fim.
Sim.
Né? Quando a gente tem a clareza de que a gente veio de alguma coisa que a gente não sabe bem o que é.
É a dualidade, para algo começar, a outra está terminando.
E a gente volta para essa coisa, a gente se acalma. Porque a gente não se sente perdido, a gente não se sente desgarrado.
É uma perda de referência, então.
É como se a gente pensa assim, eu vim de uma origem maior do que eu e eu volto para essa origem, então eu estou voltando para casa, entre aspas.
Entendi.
Eu me acalmo. E todo mundo que está à minha volta também se acalma. Porque eu vivi da melhor forma que eu pude, eu deixei um pouco de mim em cada um e agora eu estou voltando para o lugar de onde eu vim. Está tudo certo.
E aí você falando isso, eu estou lembrando aqui... Do tá tudo certo, né? Tá tudo certo pra mim e pra você, que somos cariocas, nascida no Brasil, temos a mesma cultura, isso aqui. Mas como é que deve ser em outros lugares? Será que tudo isso que a gente tá falando que tá tudo certo, você tá falando de uma maneira global, eu tô entendendo, tá?
Sim.
Mas quando eu também digo, de uma maneira bem brasileira, vamos dizer, que o ente querido se foi... Eu vou enterrar, vou fazer o luto, vou ficar de preto, vou chorar, não posso ouvir música, tem toda essa tradição, né?
Sim.
Não posso sorrir. Então, cada um segue a tradição que está acostumado. Mas em outras culturas, será que eles estão fazendo errado?
Outras culturas são outras culturas, né?
E tem cada cultura tão interessante, Márcia. Então, eu vou começar a falar dos nossos amigos lá nas sociedades africanas. Que apresenta uma particularidade pouco vista no mundo ocidental. Suas religiões e cultos são muito integradas à natureza. E por isso, a pedagogia da morte é presente e permanente desde a infância.
Ai, que sonho se fosse assim aqui.
Pois é. A morte é assim aceita naturalmente, porque a integração com a natureza, com todos os elementos... Nós somos natureza, né? Nós temos oxigênio, nós temos... o hidrogênio, o carbono. Então, por que não devolver isso tudo, né? Para a natureza.
E por que não receber isso com a naturalidade? Mas sem tristeza, mas com naturalidade.
Exatamente. E para eles é o fechamento necessário ao circuito vital.
Aí eu fico pensando como a gente se distancia daquilo que é tão essencial para a gente.
Natural.
Que é a nossa natureza. E aí eu estou falando da natureza terra, água, fogo, ar. E estou falando da nossa natureza também. A gente se distancia disso.
Os seus líquidos evaporam.
Sim.
O seu material
se degrada.
Exatamente. E até o que fica aí, né, as unhas, os ossos, o cabelo, isso queima facilmente, vira pó.
Uhum.
Ou pode virar adubo.
Sim.
Agora vamos falar dos mexicanos. Lá no México, eles comemoram o Dia de Finados com uma grande festa, uma celebração mesmo. E lá os mexicanos encaram a morte como uma fase de um ciclo infinito, um espelho que reflete como vivemos e os nossos arrependimentos.
Me lembrei daquele desenho, A Vida é uma Festa.
Exatamente.
Que coisa bonita e que lição, né?
Sim, estava falando de morte. Uma coisa que para muitos é tão pesaroso. É muito interessante olhar. Quando a gente, eu acho até que fica uma boa lição isso. Quando a gente tem uma dificuldade de lidar com uma situação, como é que outros povos lidam com isso? Pode ser que nos ajude.
Com certeza, sair um pouquinho do nosso referencial e olhar a paisagem por outra janela traz para a gente perspectivas que a gente não imagina.
Pois é. Olha, as tradições de luto e enterro lá na China se diferenciam de acordo com a idade do falecido. É diferente, sabia?
Com a idade?
É. A causa da morte, o status de relacionamento e os status sociais de quem morreu. Isso tudo faz diferença lá.
Como assim?
Os rituais também mudam conforme a região do país. Lá também a gente sabe que cada parte do país tem a sua cultura, né? E muitos chineses seguem as tradições de religiões ou crenças específicas, como o budismo e o cristianismo. Lá eles têm essa diferença também. De forma geral, a cerimônia do funeral dura 7 dias e os enlutados usam roupas conforme o relacionamento que tinham com seu falecido. Os filhos e filhas das pessoas que morreram, eles usam roupa preta ou branca e caminham na frente da procissão para o cemitério. Já os netos usam roupas azuis. Eles têm toda essa variação de cores para poder talvez identificar. E acho que quem está olhando de fora, identificar aquele é o fulano do falecido. Eles têm essa cultura. É curioso, né?
É de novo, né? Falar a mesma coisa, chover uma olhada. A gente precisa sair do nosso cantinho, achando que o nosso cantinho é a grande verdade.
E você vê que coisa interessante, eles se permitem ter 7 dias de luto.
Vai ter 7 dias de luto aqui.
Você é despedido.
Ou o médico que você for, por exemplo, vai te dar um antidepressivo para você parar de chorar.
Ou você é fresco, para, bola para frente. Enfim, temos muito que evoluir ainda. Agora, a morte na cultura egípcia, Márcia, ela é... A gente, né, tá cansado de ver nos estudos, ela é bem mais complexa, eles têm todo um ritual, né? E a gente já... Né, quem nunca ouviu falar nas múmias e pirâmides do Egito, né? A morte para eles significava o desprendimento da alma do corpo humano e o início de uma nova fase. Assim sendo, se o corpo era morada da alma, então deveria ser muito bem conservado para que pudesse ser utilizado novamente pela alma nesse novo momento. E por essa razão, aconteciam as famosas mumificações, que a gente já ouviu tanto.
É. Na Índia?
Os indianos têm uma cultura bem prática e objetiva quanto a lidar com a perda e com a morte. Você já deve ter ouvido falar no rio Ganges.
Sim.
Que para eles é considerado como rio sagrado. Então eles cremam as pessoas, os corpos das pessoas que já se foram, e jogam as cinzas nesse rio. Porque eles acreditam que após a morte, eles vão sair desse ciclo de reencarnações e vão alcançar a liberdade. Os hinduístas, eles têm essa cultura. O que para eles tem o principal objetivo, que é a libertação desse ciclo de ressurreições que prende o homem ao sofrimento da terra. E por esse motivo, não há tristeza na morte. Ela é vista apenas como uma passagem.
Muito legal. Cada um traz um aspecto, né?
Exatamente.
E aí eu fico pensando, Quer dizer, o que, que se faz com o corpo em cada cultura, cada grupo? E aí eu fico pensando, o que, que a gente faz quando a pessoa morre? Você não tem acesso ao corpo dela. Uma pessoa é um familiar, é alguém da sua família, e de repente essa pessoa se vai, morre, e por isso ou por aquilo, você não consegue enterrar essa pessoa como é o hábito aqui no Brasil. Né? Você sabe que nas Filipinas, falando em outras culturas, outros lugares, um psiquiatra britânico fez um estudo com um grupo de pescadores. E aí o que, que ele descobriu? Sim. Que quando um integrante da tribo morria no mar e o corpo desaparecia, a família fazia uma estátua, vestia essa estátua com as roupas do morto.
Olha.
E acreditava, porque por que, que eles faziam isso? Né? Porque eles acreditavam que assim a alma voltaria a essa estátua. E essa estátua é que era enterrada.
Vamos dizer que é muito simbólico, e a dor da família, porque quem se foi, o corpo não vai sentir mais dor. Mas a dor da família é respeitada.
Sim, ela é respeitada e eu diria até um pouco mais, você tem como representar essa despedida.
Interessante.
E aí eu vou pedir licença para voltar ao Hellinger. Ele fala que a gente, através dos rituais de passagem, a gente reverencia e honra os que se foram.
Isso.
Isso pode ser feito com o gesto mais simples do mundo. Acender uma vela.
Uma oração.
Né? Que não tem, não com caráter religioso, que muitas vezes a gente associa, né? Vou acender a vela para a intenção da alma. Não por um caráter transcendental.
Sim.
Mas como um símbolo. Se você não conseguiu, por exemplo, se despedir de alguém muito importante para você que morreu, bota uma flor na sala da sua casa. E essa flor vai representar essa pessoa. E quando essa flor morrer, você vai com todo carinho pegar os restos dessa flor e botar em algum jardim. E isso vai te ajudar a simbolizar esse ato de despedida, de reverência, de honra a quem se foi.
Muito interessante.
Entre os Zulus, que o Hellinger estudou, né? Ele trabalhou com os Zulus muito tempo, nas tribos africanas. Um ano depois do morto ser enterrado, ele é trazido ritualisticamente de volta para casa.
Oi?
Um galho de uma árvore onde o ente estaria sentado é levado de volta para casa, porque ali onde eles moram, uma parte daquela habitação é reservada para todos os mortos. Então tem um cantinho como se fosse um museu.
Sim.
Como se fosse um memorial, melhor dizendo. Né? Se faz muito isso pós-guerra, né?
Sim.
Pós-guerra e cidades ou pós-catástrofes. Né? Depois do 11 de setembro, o Memorial da Segunda Guerra, que é um lugar que meio que congrega todos os nomes de quem já se foi e as famílias vão ali. Por que será que, por exemplo, quando alguém morre violentamente, as famílias têm o hábito de ir naquele local, botar flores, juntar os amigos, a família fazer uma oração? Né? A pessoa está ali? Não, mas ali é uma forma de reverenciar esse morto.
Sim,
né? É um símbolo para mais além da questão religiosa. Então, o rito de passagem, ele dá uma sensação de presentificar e reconhecer quem já se foi. E trazer essa pessoa de volta para o coração.
Porque ele pertenceu, né?
Sim, trazer isso de volta. Você falou da coisa de esquecer.
Sim.
Né? Então é uma forma de manter essa memória viva.
Porque eu acho que é isso mesmo. O corpo, ele acaba, mas a pessoa continua viva dentro da gente. E isso é impagável.
Isso é essencial, a gente ter essa clareza. A pessoa vai continuar, gente.
Exatamente. Eu fico pensando quantas pessoas se foram nessa pandemia, agora tem a guerra, tiveram tantos outros conflitos aí no passado, e a família chora porque não pôde enterrar a pessoa. Só que vamos trazer agora para a atualidade, Márcia. Cada um ficou na sua casa. A gente não se viu durante quase 2 anos. Vamos dizer que o mundo morreu durante quase 2 anos. Você tinha notícia por uma mensagem, uma ligação ou aquela saudade no coração, porque alguns... A gente ficou sem se falar também. E agora, tudo bem, a gente conseguiu, aos poucos, estamos nos reencontrando. Mas se nesse ciclo a pessoa morreu, aí vai entrar em luto, porque morreu, isso aqui, porque tudo bem, vamos ficar tristes, porque a gente não vai mais ver aquela pessoa. Mas a gente já não viu mais durante 2 anos, então havia um luto.
O luto é essencial.
Não digo para não sofrer o luto, mas eu digo aquele peso. A gente já estava 2 anos sem se ver.
A gente associa luto a peso. Você falou de uma tradição que era coisa assim, se vestir de preto, não poder rir, não poder
falar.
O luto tem essa visão externa, né? Mas o luto é um processo que acontece toda vez que você se separa de uma pessoa que você ama, você acaba um namoro, você vive luto.
Sim.
Você perde um emprego que você adorava, você vive luto. Você sai de uma cidade que você, para ir para outra cidade que você queria muito, você vive um luto, mesmo que você vá para um outro lugar que você queria muito ir. E quando você perde alguém que morreu, você também vive um luto. Ele é um processo que é diferente para cada pessoa, mas é um processo essencial para que a gente possa digerir a perda. E o que a gente diz é que quanto maior o investimento afetivo que a gente tinha naquela pessoa ou naquela situação, quanto maior o apego, quanto maior a energia investida naquela relação, maior vai ser a energia necessária para a gente poder se desligar da pessoa ou da situação. Então, quando a gente vê alguém que perdeu uma pessoa muito próxima e que está muito bem, obrigada, não, é natural, não sei o quê, desconfia. Desconfia porque tem um processo silencioso acontecendo ali que pode brotar a qualquer momento e detonar essa pessoa. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que sentar e chorar 24 horas por dia.
E você também não está falando de 10 anos depois, você está falando na hora da perda.
Sim. Você sabe que tem estudos, não vou dizer que é exatamente isso, mas tem estudos que dizem que o luto por uma perda importante, ele só termina 1 ano depois que você perde a pessoa.
Faz sentido, é um ciclo.
Sim,
um ciclo. Ciclo da perda, mas é um ciclo.
Porque vai ser o primeiro aniversário que você vai passar depois de perder a pessoa. A primeira Páscoa, o primeiro Carnaval, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo.
Ou seja, é aquele ciclo anual de rotina que você vai passar sem aquele costume rotineiro com aquela pessoa.
Exatamente. Depois de 1 mês, mais ou menos, essa dor tende a ficar mais suave. Mas você ainda tem aí 1 ano pela frente para passar por todas as datas festivas sem aquela vinculação.
Faz todo sentido.
O Freud dizia que o luto é a reação à perda de alguém querido ou de alguma coisa que ocupa o lugar desse alguém. Que pode ser alguém externo ou pode ser alguém interno. Ou seja, eu posso ficar de luto pelo país.
Podemos.
Eu posso ficar de luto por um ideal perdido. Eu posso ficar de luto pela minha liberdade perdida. Por exemplo, eu adoeço e tenho que ficar cadeirante. Eu vou ficar de luto, porque eu perdi a minha liberdade de ir e vir por mim mesmo, pelas minhas pernas. Então eu tenho que me habituar a isso, tenho que digerir essa perda. E isso vai ser uma coisa tão importante, tão importante, tão importante, que se eu não vivo isso, eu fico presa à situação que eu perdi. É esquisito, né? Se eu não me permito chorar em algum nível, em algum momento, não é chorar só o objetivo externamente.
Sentir.
Mas sentir isso, eu não vou digerir isso. Vai ser como engolir uma comida e ela ficar travada aqui no meu esôfago, sem digestão. Pesada no meu estômago, sem digestão.
Faz sentido.
Você sabe que existem etapas no processo de luto, né? Você sabe quais são?
Não.
A gente tem uma primeira etapa logo depois da perda, que a gente chama de negação e isolamento. Então, não aconteceu, tá tudo bem, tá, não sei o quê. Pá.
Mas não é uma regra, é uma etapa.
Normalmente ela acontece. Vamos dizer que o luto saudável, se é que eu posso dizer isso, ele passa por essas etapas que não precisam ser longas, elas podem ser curtas. Eu posso querer me isolar, posso não querer falar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, deixa quieto aqui.
Ou também é aquele fato de que, peraí, eu não tô acreditando, é isso mesmo que você falou? Fulano morreu? Seria isso?
É, aqueles erros que a gente comete, na semana que vem, quando eu encontrar com fulano, não vou encontrar com fulano.
Entendi.
Depois a gente entra na raiva, as crianças entram muito nisso, né? Por quê? Por que que foi embora? Por que que morreu? É muito comum crianças pequenas, por exemplo, sentirem raiva quando o pai ou a mãe morre.
Ah, sim.
Porque é como se tivessem a raiva por ter sido deixado sozinho. Né? A criança traz isso de uma maneira muito pura. A gente já esconde isso. Mas no fundo, a raiva é essa. Né? Por que que eu fiquei aqui e você foi embora? Por que que você me deixou aqui?
É, faz sentido.
E aí a gente tem uma outra etapa, que é uma barganha. Né? Não, então eu vou fazer isso pra que a lembrança de fulano fique guardada. Então eu só vou usar preto para poder manter a memória viva.
Ah, uma substituição, cara.
É, eu tento barganhar com o universo, vamos dizer assim, a minha dor. Depois...
E para esterilizar também a sua dor. Né?
Sim, e aí depois vem a fase da tristeza. Que pode ser uma tristeza ou pode chegar a uma depressão. Né? Que é aquela fase que realmente a realidade bate. Perdi, não volta mais. Acabou. Só depois que eu passo por essas fases, eu chego na aceitação.
E a aceitação é libertadora.
Exatamente. Quando eu aceito que eu perdi, perdi. Perdi a pessoa que eu amava, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho, perdi o trabalho, perdi o país que eu gostaria que fosse, perdi.
Ou seja, aquele jargão que as crianças falam nos jogos, essas coisas, é puramente verdade, né? Aceita que dói menos.
Aceita que dói menos. Só que a aceitação só chega depois de todo um processo. E aí, depois que eu passo por todo esse processo e eu consigo aceitar que eu perdi, aí eu consigo voltar a minha energia para outras relações, para coisas novas.
E esses processos são conscientes, Márcia?
Nem sempre. Por isso, muitas vezes, a gente precisa de ajuda, né?
Porque eu ia perguntar exatamente isso. E quando a gente não percebe que está numa dessas fases?
Como é um processo, mais ou menos, aspas, no que eu vou dizer, natural aqui para nós ocidentais, se a gente não ficar agarrada em nenhuma dessas etapas, ele vai fluir naturalmente, porque a gente está vivo.
Porque viver essas etapas é natural, é saudável.
Sim.
Ficar nelas é que é crítico.
Exatamente. Né? Se eu chego, por exemplo, na fase da tristeza, e daqui para frente eu só vou usar um coque, eu não me pinto mais, eu só uso roupa escura, eu não saio, não vou para festa porque eu perdi a pessoa que eu mais amava.
Não me alimento direito.
Continuo trabalhando, mas a comida não tem mais gosto, nada tem mais graça. Então eu parei na fase da tristeza, entrei numa depressão, eu preciso de ajuda.
Entendi.
Porque só quando eu cumpro todas as etapas é que eu me liberto. Eu me liberto da dor.
E aí, para se libertar da dor, pedir ajuda, às vezes a pessoa não sabe a quem pedir ajuda, então vai procurar um psicólogo, um terapeuta. Mas outro lugar também que as pessoas podem, e que eu vejo muita gente se apegando, só na sua religião, na sua crença, como uma forma de sustentação, né? Ou uma esperança, um alento, não?
Com certeza isso é essencial. Assim, não vou te dizer que ter uma religião é essencial.
Sim.
Né? Cada um acredita naquilo que faz sentido para o seu universo.
É, porque a morte não tem nada a ver com a religião.
Não, morte é um fato da vida.
Sim, exatamente.
É um fato da natureza. Nós somos animais e nascemos e morremos.
Isso.
Como qualquer animal.
Exato.
Mas a gente atribui, por ser um animal que sabe simbolizar, que pensa, a gente atribui, por exemplo, a filosofia, né? A gente vai buscar a filosofia como uma forma de explicar o que a gente vive.
Uhum.
A gente vai buscar a religião como sendo uma forma de explicar o que a gente vive. Então, as religiões ajudam, sim, e
pra
ajudam
usar,
muito.
Para nos ajudar a aceitar, né?
Sim. E aí, por exemplo, quem é católico? Né? Quem é católico tem lá a sua crença de que cada pessoa vai ser julgado de acordo com as suas ações ao longo da vida. Pode ir para o céu, pode ir para o purgatório, pode ir para o inferno, né? E vai ressuscitar para a vida eterna se cumprir aqueles
protocolos, que...
né? Aquilo que a religião determina. Então essa esperança mantém a pessoa viva, mantém quem ficou aqui do lado dos vivos, mantém essa pessoa na esperança de que vai encontrar o ser amado um dia. Os budistas, por exemplo, eles já acreditam em reencarnação. Então, para eles, depois da morte, o espírito volta à vida num outro corpo. E as ações que essa pessoa que morreu fizeram, né, durante a vida, uhum, elas vão influenciar em que condições essa pessoa vai voltar. Se ela vai avançar na escala evolutiva ou se ela vai retroceder na escala evolutiva dos seres vivos. Então, se ela vai voltar como uma pessoa, se ela vai voltar, por exemplo, como um cachorro.
Entendi.
Né? Buda compara a morte e a reencarnação ao ciclo de dormir, sonhar e acordar. E aí eu vou fazer um pé de página aqui, pensando como a gente às vezes tem dificuldade de dormir.
É porque quando você dorme, você morreu naquele dia ou você se desligou de toda aquela aventura diária. Amanhã é um outro dia,
sim,
uma nova aventura,
é uma
próxima
morte.
Página.
É uma pequena morte.
Exatamente.
E se a gente precisa controlar muito o fato de estar vivo, eu preciso estar vivo, eu não posso dormir.
Eu tenho dificuldade para apagar, para cair no sono.
Para me entregar. Para me entregar para o meu ciclo normal.
É interessante isso que você está falando.
Para os budistas, então, as reencarnações vão acontecendo até que o espírito se liberte do que eles chamam de karma, né? Que é o efeito da lei de causa e efeito.
Parecido com os hinduístas, né?
Sim. Para alcançar a libertação dessa roda que se repete incessantemente, as pessoas precisam se desapegar de coisas materiais, evitar o mal, praticar o bem e purificar o pensamento.
Uhum.
Outro pé de página. É interessante porque eles mostram que para que você tenha uma boa morte, vou chamar assim, você tem que ter uma vida boa. Não boa no sentido material.
No sentido vivido.
Você tem que viver bem, né? Não se apegando ao material, evitando o mal, praticando bem, se purificando. Então, é legal, né, isso. Olhando para a morte, eles te falam como você tem que viver.
Os budistas, então, acreditam que se você viver bem, você vai morrer bem.
Sim.
Interessante.
Os espíritas, por exemplo, também acreditam na reencarnação, embora seja de uma forma diferente dos budistas, e na inexistência da morte. Para os espíritas, todos fomos criados iguais, simples, ignorantes, e somos diferentes, né, numa espécie de escala evolutiva de acordo com as nossas ações. A morte, então, para eles, vai ser o retorno da alma para o mundo espiritual, onde essa alma vai viver até que ela esteja pronta para quê? Para a vida eterna? Não, para uma nova reencarnação.
Como eles acreditam nos espíritos, então eles acreditam que o corpo vai acabar, mas o espírito segue.
Segue e vai voltar para novas experiências, para aprender aquilo que ainda não tinha tido.
Novos corpos.
As religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, também acreditam na continuidade da vida por meio de uma força vital e imortal, que é parte imperecível de uma pessoa. Então, o corpo morre, mas a essência da vida se mantém. Quando a pessoa morre, então, o espírito passa para uma outra dimensão e se junta a outros espíritos, seus guias, né? Ou seja, morrer não é o fim.
E ele encontra a sua família espiritual.
Morrer é uma mudança de estado e plano de existência.
Ou seja, é só uma fase.
É só uma fase. Mas uma curiosidade que é interessante, né, dentro da perspectiva deles, é que não se cremam os corpos, mas se enterram, porque enterrar faz o retorno à Terra, e o retorno à Terra completa o ciclo da vida, o retorno material.
Entendi. É, porque quando crema, então perde o material, né? Fica só o etéreo. É interessante.
Para os judeus, também, a alma é eterna. A morte é apenas o fim do corpo, da matéria, né? Mais uma religião que olha para isso sob esse prisma. Cada um está na Terra por um motivo, com uma missão para cumprir. Mas, para eles, não tem uma clareza, assim, pelo menos naquilo que a gente já pode compreender, não tem uma certa clareza na vida após a morte. Algumas correntes acreditam na reencarnação, outras acreditam na ressurreição. Mas, de qualquer forma, a situação do espírito vai estar conectada ao modo como ela viveu no mundo terreno.
Ou seja, termina um outro ciclo, termina o ciclo da vida, mas o que vai acontecer depois vai ser consequência da vida vivida.
De novo, eu tenho que olhar para a vida para poder saber como é que eu vou morrer, né?
Muito interessante.
Para eles também não é permitida a cremação do corpo. Uhum. Para o islamismo, uhum, a morte é a separação do corpo e da alma. E a alma vai passar dessa vida para a eternidade. Os islamistas acreditam em paraíso e inferno, como os católicos. Também acreditam num juízo final, quando Alá vai trazer à vida todos os mortos. Essa crença faz com que, para eles, ao morrer, a alma fique aguardando o dia da ressurreição para ser julgada pelo Criador. Bem parecido com o catolicismo.
É.
O islamismo também não permite a cremação do corpo. Para eles, o momento do luto deve ser um momento em que não haja alteração de voz de lamentação, que seja vivido com equilíbrio, com discrição. Quando você receber os pêsames dos seus amigos e familiares, você deve se comportar pacientemente, esperando que Deus te console. Com respeito ao morto, é importante que os preparativos para o funeral sejam feitos rapidamente.
É uma cultura interessante.
Sim, e a gente conhece muito pouco deles, né?
É.
Os protestantes, de uma maneira geral, e eu acho que a gente vai juntar todas as denominações dentro desse guarda-chuva, acreditam que a morte é uma passagem para uma vida em comunhão com Deus, até acontecer a ressurreição do corpo. Então, eles também acreditam na ressurreição do corpo. A crença em céu e inferno existe, mas com uma diferença um pouquinho sutil com relação à católica. O julgamento vai ocorrer pela fé da pessoa na palavra de Deus e pelo amor a ele, e não pelas ações da pessoa em vida.
Nossa. Então eu fico pensando, todas essas culturas trazem respeito ao encerramento do ciclo, ciclo da vida, né? As religiões, todos os países que nós vimos, fala de uma maneira que a vida é encerrada, né? E aí eu te pergunto, Márcia, devido a tanta diferença que nós temos no nosso planeta, nós vimos que todo mundo pensa, age diferente, mas pensa tudo do mesmo jeito, que é o encerramento, o ciclo. Por que que a gente briga tanto? Porque eu penso que é assim, você pensa que é assim.
Qual é a verdade que é mais verdadeira, sua ou a minha?
Menina, eu estou pensando nisso. Agora você falou do islamismo e a gente viu que ele é muito parecido com o catolicismo. E por que tantas guerras?
Poder.
Ou seja, o humano, enquanto está vivo, ainda tem muito o que aprender.
Sim, a gente tem muito o que aprender.
Além de reproduzir, de crescer, de plantar uma árvore e escrever um livro, eu acho que a tarefa principal é aprender.
Vou fazer um outro pé de página e pedir licença para falar um pouquinho mais da visão das constelações.
Olha, a gente está num podcast, eu acho que é pé de fala.
Então vou pedir pé de fala. Existe uma consteladora mineira chamada Isabela Couto. E outro dia eu me deparei com uma postagem dela absolutamente primorosa. Ela estava falando sobre oferecer a outra face. Você falou da questão das guerras, né? Eu brinquei qual é a verdade que é mais verdadeira. E ela falou sobre a questão de oferecer a outra face, né? Lembrando aí a passagem do Evangelho que Jesus diz que se alguém te bater num lado do rosto, oferece,
oferece
o outro. E a gente se arrepia até a raiz dos cabelos. Como assim? Alguém vai me bater e eu vou oferecer a minha carinha que mamãe beijou?
Para bater de novo?
Para bater de novo. E aí ela deu assim uma visão fantástica. E eu vou encenar isso com você e eu vou pedir aos nossos ouvintes que encenem junto. Eu vou pedir que você olhe para o seu lado direito.
Meu lado direito?
Olha,
tô
vira, vira seu rosto. Vira. O que que você vê?
A parede.
Olha bem para essa parede, vê como é que ela é.
Tá, tem marca da massa, tem uma sujeirinha, tem um risquinho ali.
Olha para o outro lado.
Para o outro lado agora?
O que que você vê?
Eu tô vendo o ventilador e tô vendo uma parede mais longe.
Quando a gente oferece a outra face, a gente enxerga o outro lado da questão.
Olha, Márcia, que interessante. Quando... Ou seja, olhar pro outro lado, eu não vi a mesma coisa.
Não. Se eu vou apanhar de novo ou não, pode acontecer, sim. Eu não sou invulnerável, não sou super. Eu não posso controlar o outro. Eu posso me proteger, Mas o fato de eu virar a outra face faz com que eu veja uma outra perspectiva.
E eu posso reagir de uma maneira diferente.
Sim. E aí eu lembrei disso, porque você falou essa questão das guerras, né? Porque qual é a verdade que é mais verdadeira, quem está certo? É o protestante, é o católico, é o islâmico, é o budista? Cada um está olhando para um aspecto. Eu já contei a história dos quatro cegos e do elefante, não já?
Não, que eu me lembre.
Ah, então vou pedir licença para contar. Eu adoro uma história.
Vai, conta.
Quatro cegos de nascença foram procurar um mestre, porque eles queriam reverenciar Ganesha, e eles não sabiam como era. Eles não sabiam a forma do deus Ganesha, que tem a forma do elefante.
Sim.
O mestre pegou os quatro pela mão e levou até um elefante. E deixou cada um uma parte do elefante, deixou ali o tempo que eles precisaram para tomar contato com aquele elefante, pelos sentidos que eles tinham.
Sentiu o animal.
Deixou. Depois de um certo tempo, ele juntou os quatro de novo, sentou-se com eles. Então, como é o elefante? Aí aquele que ficou perto da pata falou assim: o elefante é uma grande pilastra. Aquele que ficou lá no dorso do elefante falou assim: não, o elefante é um grande monte que se move. Que ficou perto da tromba falou: não, o elefante é uma grande ducha que esguicha água. Dá para perceber o que que aconteceu? Dá para imaginar o que aconteceu?
Eles começaram a brigar?
Eles começaram a brigar. Por quê? Porque cada um tinha sentido o elefante.
Então, para ele aquilo era real, era concreto.
Exatamente, aquilo era verdade. E o mestre deixou eles discutirem por um bom tempo. No final da discussão, ele olhou para eles e falou assim: cada um de vocês tem o elefante. E nenhum de vocês tem o elefante.
Ninguém se propôs também em sair daquele lugar e sentir outra parte do bicho, né?
Eles não enxergavam.
É.
E a gente age assim, desse jeito. A gente não enxerga a possibilidade de existirem outras formas de pensar sobre os fatos da vida, a não ser a nossa forma.
É, o nosso ponto de vista é a nossa certeza, é a nossa razão, é a nossa realidade, né?
E dentro disso que você está falando, é o nosso ponto de vista, é a nossa certeza, a nossa razão, a nossa realidade. Eu fico pensando assim, a gente está falando sobre morte. Eu fico me perguntando como é que seria se as escolas trouxessem esse tema para dentro da sala de aula. A gente tem, por exemplo, uma disciplina como a filosofia.
Exato.
A filosofia discute questões da vida, e discutindo questões da vida, pode discutir a morte.
Exatamente. Nós temos turmas aí de N alunos, cada um tem sua cultura, sua religião, e como a gente ainda tem essa cultura de falar de morte junto com alguma religião, a escola não quer tocar no assunto desse final de ciclo, ciclo da vida, para não falar de religião alguma e não bater de frente, não ir contra a cultura ou a religião daquele aluno. Mas olha até agora o quanto a gente conversou e a gente não falou de religião.
Uhum. A gente usou a religião como um exemplo de um recurso de ajuda.
Mas que, eu vou te fazer uma pergunta agora, uma pessoa que é ateia, ela então está perdida porque ela não tem religião?
Não, ela vai poder pedir ajuda à filosofia, por exemplo, ela pode pedir uma ajuda psicoterápica.
Ou seja, então essa sua sugestão de usar a matéria da filosofia para falar sobre esse encerramento de vida é uma boa proposta?
A filosofia, a literatura. A literatura traz textos belíssimos falando sobre vida e morte. Eu acho que o que é importante é a gente falar abertamente sobre esse tema com as crianças.
É, eu estava pensando nisso, porque se a criança cresce com uma visão natural desse acontecimento, desse fato da vida, ele vai ser um adulto mais leve.
Sim, ele vai aprender, por exemplo, que dor e luto são processos necessários para a gente poder se separar de quem partiu, de quem a gente perdeu, que seja um cachorrinho. A criança ganha um cachorrinho, o cachorrinho vive, o cachorrinho brinca, o cachorrinho morre. Então eu tenho todo um contato com aquele animal que eu amei E eu posso lidar com esse fato de que as pessoas vivem e morrem através da perda desse animal.
É, na própria ciência mesmo, tem a experiência do feijão no algodão? Ele não vai dar feijão ali, você tem que transplantar para a terra. E a criança fica frustrada porque plantou feijão e começou a nascer, estava ali na juventude e morreu.
Uhum. E olha que coisa importante, poder lidar com a frustração da perda. Olha a raiva do processo de luto aí.
Ou seja, a escola poderia usar esse assunto para trabalhar N aspectos do ser,
uhum,
que está moldando ali, e seria uma experiência fantástica, tanto para a escola, para os educadores, quanto para os clientes, para os frutos, para os alunos, que aprender a vida, né? Esse lado da vida.
E aí eu acho que a gente esbarra numa outra questão, que é a própria formação dos professores, que não oferece esse respaldo a eles.
Também
então,
temos essa carência.
O professor vai falar de uma coisa que é muito delicada para ele próprio como ser humano. Então é toda uma revolução, né, que a gente está falando aqui, a gente está propondo uma revolução.
Uma revolução aqui no Brasil, né, Márcia? Porque aqui,
sim,
no Brasil, você vê a diferença até dos nomes. Aqui no Brasil, a gente tem um dia dedicado às pessoas que se foram, a gente chama de dia de finados. Não é uma comemoração, é só um dia em homenagem. Mas em outras culturas, como no México, que tem o Dia de los Muertos, que é aquela festa que eles fazem, será que as crianças não ouvem falar disso desde pequeno?
Sim, é um momento especial, né?
Porque se eles têm toda essa cultura, eles não conseguem começar a ter esse contato depois da adolescência ou depois de adulto.
Sim.
A gente vê que já tem toda uma cultura. Nos Estados Unidos, ele tem o Halloween, que é uma festa também,
uhum,
não é?
Que é a abertura, né, do mundo dos,
sim,
mortos. Né?
É uma festa assustadora para eles. Eles têm toda aquela cultura, mas passa a ser uma festa, né? Na Bolívia, aí você vê a diferença. Pelo nome, a gente já acredita no peso da cerimônia, né? Fiestas de las Ñatitas, se eu pronunciei direito. Ou seja, é uma outra festa. Em Madagascar, Festival Fama de Rana.
Festival, o fato do nome? Festival já traz uma outra conotação.
Na Nigéria e no Japão também é festival. Na Nigéria é Festival Odo e no Japão Festival Obon, se eu falei direito.
Uhum. Ou seja, comemorações.
Exatamente. Comemoração não é porque a pessoa se foi, mas é porque aquela vida foi concluída. Eu vejo assim.
Vou voltar para o Hellinger.
Diga.
Ele diz que o que os mortos nos deram, tenha sido bom ou ruim, leve ou pesado, continua agindo na gente.
Sim.
E que quando a gente toma isso nas mãos, toma nas mãos aquilo que a gente recebeu e a gente agradece, a gente deixa aí aquilo que se foi, a gente deixa que o passado fique no passado e a gente segue no presente mais fortalecido.
Exatamente.
Então poder comemorar, né, como o Dia dos Mortos, faz as pessoas se sentirem mais fortes, mais fortalecidas diante da vida.
Eu não vou viver para morrer. Não tem esse peso ou essa limitação da vida. Eu vou viver, eu vou fazer uma história, eu vou morrer, mas eu vou deixar minha história.
Uhum.
Nem que seja uma casinha pintada bonitinha, mas ficou para mim a história.
Nem que seja um objeto lá no altar da família.
Exatamente, porque eu fiz parte. Eu fiz parte dessa família.
Uhum.
E aí você falando da filosofia, né? Ela tem um papel fundamental em nos ensinar as formas adequadas que vivemos para que não tenhamos medo da morte, já que ela é inevitável.
Nesse sentido, a psicoterapia, por exemplo, ela vai tentar trabalhar com os enlutados para eles não esquecerem dos mortos deles.
Olha.
Para eles poderem dar um lugar para esses mortos na própria vida e poderem seguir vivos. Não morrer junto, né? Porque muitas vezes alguém importante morreu, a gente meio que morre junto, fica ali, né? E a psicoterapia justamente ajuda a gente a enterrar quem morreu para poder seguir adiante, dando um lugar a essa pessoa que morreu, a essa situação que morreu. Então são abordagens que vão ajudar a gente a viver.
E se, como em muitas culturas nós vimos, que a gente vai ter uma morte de acordo com o que nós vivemos, e hoje nós estamos vivos, eu acho que o mais importante é viver a vida, viva a vida, né?
Viva a vida.
Da maneira mais saudável, da maneira que você pode fazer mais íntegro, contribuir, fazer valer a pena a sua vida, porque você está vivo.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
Exatamente isso, cantar e cantar e cantar. Quem canta seus males espanta.
Então assim, eu acho que a gente pode resumir dizendo que viver com a consciência de que a gente vai morrer é festejar, né? Festejar o todo, festejar a vida, festejar a morte, festejar o ir, o vir, desaparecer, permanecer, é poder cantar. Cantar em louvor à vida.
E se eu tenho uma vida triste, com muitas perdas, muitas derrotas, eu ainda estou viva, então eu estou viva por algum motivo, vou fazer valer a pena. Os que se foram, eles tiveram uma valia, eles me ensinaram alguma coisa. E assim como um ex que nos ensina, a gente sai vitorioso a cada etapa, a cada batalha, a cada relacionamento. O ex-chefe, ele nos ensinou muito e é por causa dele que nós somos o que somos no trabalho atual. Nós tivemos a perda de N filhos, mas nós somos uma mãe e um pai diferente hoje por causa daquelas perdas. Então, eu acho que não tem que ter lamento, tem que ter uma reverência, para não falar de que tudo a gente agradece, né? Tem uma reverência porque todos esses fatos, bons ou ruins, nos engrandeceram, nos trouxeram vivências para que a gente possa hoje agir de uma maneira mais centrada, mais racional, mais amadurecida, mais vivida.
Mais viva. Então, viva a vida.
E viva a vida.
Muito bom. Muito obrigada por esse papo.
Eu agradeço muito, minha querida. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, tem um propósito. Vamos aprender com todas essas dores, com todos esses acontecimentos. Faz parte da vida.
É a vida, é bonita e é bonita.
Um grande beijo, querida.
Um beijo.
Até a próxima.